Curto Repórter é informação. Curto Repórter é Brasil. É notícia.
Gordinho, meu telefone deu pau, pai.
Já chegou, gordinho de Salvador? Já tá por já aqui, meu filho? Área, aleluia. Pensei que ia ficar lá tomando água de coco, né? Comendo muqueca. Luxando em Salvador. Bora trabalhar. Bora trabalhar. Comprou um celular novo, tô ligado. Parcelou lá nas Casas Bahia, foi gordo.
Ô, oh, quem dera, irmão.
Ai, ai, tá igual gado de hotel, comendo e miando. Tá certo. Vambora, gordinho, vambora. Bom dia, Ricardo Costa, o repórter do povo, o gordinho do povo. Rapaz, vem cá, eu vi uma foto sua. Bora fazer polêmica, a polêmica da foto. O governador lhe recebeu lá na governadoria junto com os outros vereadores de conquista, gordinho. Você tá com moral, hein, gordo?
Bom dia, Dandan. Bom dia, equipe maravilhosa. Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Dandan.
Oi, filho.
Pensa numa agenda casada, foi essa.
E foi.
Não estava marcado nada ali.
Aconteceu.
A reunião era com Adolfo Loyola.
Sim.
E aí...
O governador foi pegar uma caneta lá no gabinete dele e encontrou vocês.
Isso. Quando o governador chegou e ficou sabendo que tinha vereadores de Vitória da Conquista, ele lá entrou na sala e aí... Pra gente foi uma maravilha, pra ele também, né? Porque é a cidade de Vitória da Conquista. E aí debatemos uma hora conversando ali com o governador. E foi um papo muito bom, viu, Dadan? E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos.
Certo. Falaram sobre o quê?
A pauta principal é difícil, mas é possível. A proposta do deputado Fabrício Falcão, juntamente com a gente, e do DEC, que não estava presente, mas também capitaneou a ideia, é de trazer a sede do governo do estado da Bahia 3 dias para os próximos dias 10, 11 e 12 de novembro, aqui para Vitória da Conquista, e ter na sede com aquela ala histórica ali da Câmara de Vereadores, viu, seu Daniel Silva?
E é difícil fazer isso, por quê?
Porque tem que ter projeto de lei, tem que passar votações e tá em cima pelos prazos.
Ah, mas certo.
Vamos tentar, viu, seu Daniel Silva?
No ano retrasado ele passou 3 dias aqui na cidade, né? Depois que a gente...
2023.
Depois que a gente cobrou muito, falou que o governador tinha desaparecido, eu cheguei a dizer que o governador tinha abandonado conquista, e ele veio e ficou 3 dias aqui na cidade, de uma agenda muito intensa. Mas sim, gordo, para além dessas firulas políticas, o que a gente discutiu lá de concreto em relação à infraestrutura da cidade?
Olha, a pauta principal, duplicação e viadutos. Gente, eu sei que quem está nos ouvindo agora fala, eu já não aguento mais, mas pauta principal, duplicação e viadutos. E logo mais à tarde o governador estará com toda a equipe técnica do DENIT, técnicos, o ministro Reinan Filho, em Brasília para tratar da duplicação, especificamente da duplicação e ver o andamento do projeto dos viadutos. Então, logo mais às 16 horas em Brasília, palavras do governador para a gente presente na reunião, viu, Dandan?
Certo. Sinaleira que conecta aí a BA com a Avenida Juraci Magalhães.
Sinaleira.
Porque não tem viaduto, né, Gordo? Tem que apelar para uma sinaleira. O que que foi definido com Adolfo Loyola?
Então, pronto. Meu ponto principal com Adolfo Loyola foi isso. Claro, o que nós queremos é viaduto, gente. O que nós queremos é viadutos. Mas nós precisamos desse paliativo. Nós, moradores de Conquista, quem passa naquele trevo da morte, precisa urgentemente de um paliativo. E está nas tratativas finais com a Prefeitura Municipal para a instalação desse conjunto semafórico ali no cruzamento da BA-262 com a Avenida Juraci Magalhães. É um assunto pequeno, é, mas de bastante importância para quem passa ali diariamente, viu, o seu Dandan?
Sim, e aí, como é que tá? Porque o governo já mandou, o governo municipal já mandou o croqui para a instalação, né, o projeto para a instalação desse semáforo. O governador deu algum sinal de quando ele pretende fazer isso, Gordo?
Não, aí ele foi com o Adolfo Loyola.
Sim, o Loyola falou o quê?
Isso, nós não vamos, assim, a data prevista, porque o povo já está cansado.
É, até seria 10 de julho, ter, né?
Seria 10 de julho, passou dia 30 de agosto, depois dia 20 de setembro, então não vamos falar de data, mas já está muito adiantada essa tratativa com o próprio Coronel Ivanildo, governo do estado, com o Coronel Ivanildo, chefe do gabinete civil da prefeita Sheila Lemos, seu Daniel Silva.
Muito bem, olha, eu estou aqui vendo a fotografia desse encontro e nela está o Ricardo Gordo, está também o deputado estadual Vitor Azevedo, do PL, que agora não é mais do PL, né? Ele agora saiu do PL. Já confirmou a saída dele?
Não. Quando abrir a janela,
ele
deve ligar para um partido da base.
Muito bem, né? Vitor Azevedo, que era bolsonarista, mas agora está no campo progressista, ao lado aí do governador Jerônimo Rodrigues. E do outro lado, né? Está também o Ivan Cordeiro, presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, ao lado do governador, ao lado também do vereador Luciano Gomes, que está ao lado de Adolfo Loyola, e Loyola ao lado do deputado estadual Fabrício Falcão. Gordo, aquele dia que a gente fez um raio-x, antes de ontem, né, um raio-x da política local, né, das pré-candidaturas, e o desenho que se começa a formar, não só para 26, mas também para 2028, a gente percebeu algo inusitado. Nós temos mais pré-candidaturas no campo progressista, ou seja, nós temos mais pré-candidaturas da esquerda do que da direita aqui em Vitória da Conquista. Isso se deve à adesão ao governo do estado, Gordo, à possibilidade de atuação junto ao governo da Bahia?
Sim. Por que, Dandã? Há um acordo, PCdoB, PT, federação, não dá mais para filiarem.
Sim.
O que está acontecendo? E eu percebi na Assembleia, o partido qual eu pertenço, PSB, deve ganhar 4 novos deputados estaduais. 4 vão sair de outros partidos para vir para o PSB já deputados.
Pois,
por exemplo, o Vitor Azevedo, que está aí na foto,
sim,
que hoje é do PL, está tendo dificuldade para migrar para um partido da base do governador Jerônimo Rodrigues.
Porque não acha guarda-chuva para ele.
Está difícil, gente. O cara está lá há 3 anos, 2 anos, montando a sua base, sua estrutura para reeleição, é complicado. Mas isso tudo, e aí, eu sei que muita gente discorda, mas eu vou dizer o que eu estou ouvindo em Salvador. Inclusive pessoas da oposição.
Sim.
De que a eleição do ano que vem, em 26, palavras de entendedores da política, pode ser uma das eleições menos difíceis para governador do estado do Partido dos Trabalhadores durante esses 20 anos, viu, seu Daniel Silva?
Tem gente que fala que não vai ser nem eleição, vai ser nomeação. Ontem eu estava ouvindo o Bocão, né, o Zé Eduardo aí em Salvador, e ele dizendo, criticando a oposição na Bahia, criticando a atuação do Neto, mas eu tenho muito medo, viu, Gordo, desse salto alto. É bom lembrar que na época em que o Jacques Wagner ganhou para governador da Bahia, nem o presidente Lula botava fé na eleição dele. Nem o presidente Lula, não é? E inclusive não é segredo, porque o Jacques Wagner contou isso aqui em Conquista publicamente. Olha, nessa fotografia eu tenho Fabrício Falcão, que é pré-candidato a deputado estadual aqui por Vitória da Conquista, Vitor Azevedo, que tem o apoio de Ivan Cordeiro, presidente da Câmara Municipal, que também vai buscar a reeleição dele como deputado estadual, tá vendo aí qual é o partido. O governador Jerônimo Rodrigues, que também tá buscando a sua reeleição, ou seja, tem mais pré-candidatos do que a galera que tá no exercício do mandato mesmo, viu, Goto? Tem muita gente aqui de olho em 26 e outros também de olho em 28. Agora, Gordo, deixa eu te contar, eu não sei se você acompanhou as redes sociais, essa aproximação do Ivan Cordeiro ao governador causou um incômodo aqui em Vitória da Conquista e ele foi duramente criticado pelo pessoal da direita, hein, Gordo? Dizendo que isso soou como uma traição. O que que você acha, hein, Gordo, disso daí?
Na verdade, esse processo de Ivan tem 3 semanas. Aquela matéria do Bahia Notícias,
sim,
dizendo de um possível apoio do presidente da Câmara, PL, que era bolsonarista raiz, eu tô dizendo que era, porque tudo leva a crer que Ivan, claro que ele não vai votar na esquerda, não vai se aliar a Jerônimo Rodrigues, ao PT, nada disso, mas que ele tende a ter uma postura de centro-direita. Ele vai ficar ali no centro-direita a partir dos próximos, já dos próximos dias. Então, Dadá, essa postura de Ivan, já dizendo não ao PT, não a Jerônimo Rodrigues, mas que ele tende aí a ser um centro. Claro, a eleição pode ser polarizada entre Neto e Jerônimo. Eu sei que com Neto ele não vai. Ninguém sabe até se vai ter essa candidatura, ninguém sabe. Comenta-se muitas coisas em Salvador, viu? Mas hoje o presidente da Câmara, do PL, vai ser centro, essa postura dele, a partir de agora, viu, seu Daniel Silva?
E mesmo sendo centro, não apoiaria a CM Neto numa eventual candidatura ao governo da Bahia?
Não.
Muito bem. Olha, em relação àqueles que estão criticando o presidente da Câmara Municipal por essa aproximação com o governador Jerônimo Rodrigues, é importante a gente entender uma coisa. O fato do presidente da Câmara de Vereadores ser de direita não impede que ele mantenha diálogo com o governador da Bahia, que é de esquerda. Isso aqui a gente tem que deixar claro. E por que, Danzinho? Porque na prática, minha gente, quando se trata de buscar recursos, obras e investimentos aqui para a cidade, o que pesa não é a ideologia, mas sim a responsabilidade institucional. A verdade é que a gente está cansado dessa polarização e a gente, enquanto eleitor, Gordo, a gente não quer ver essa briga entre partidos, muito pelo contrário, a gente quer ver resultado. E nesse sentido, é natural que lideranças políticas de campos diferentes, né, conversem, construam parcerias e encontrem aí pontos de convergência, né? Mesmo sendo alguém que era Bolsonaro, né, da ala bolsonarista, e o governador Jerônimo Rodrigues. Esse encontro busca pontos de convergência para a cidade, assim espera. O governador representa todo o estado. O presidente da Câmara representa o município. Cada um no seu papel, mas com a mesma obrigação: trabalhar para melhorar a vida da população. É isso que importa no final das contas, viu, Gordo?
Dadan, você falou tudo. Inclusive, o governador tocou nesse assunto com o Ivan, viu? Essa questão suprapartidária. Gente, eleição só em 26, eleição só em 28. Vamos esquecer essa bendita polarização.
Pelo
amor de
Deus.
Eu sou vereador do PSP, oposição ao governo municipal. Mas se a prefeita Sheila Lemos me chamar, querer trabalhar pelo meu povo da Patagônia, do Cadija, do Convema 1, eu não vou aceitar.
Se você não for, o povo te bate, Gordo.
Gente,
o povo te
eu
pega.
Quero a melhoria para minha população, independente de partido, de ideologia política. Assim, fazer até ressaltar uma coisa, viu, Dandan? Eles estão antenados na rede. E aí, Dandan gosta que Dandan vai pra cima. Dandan!
Bora, gordinho, desembuia.
Na hora que a gente tava saindo da reunião, Adolfo chamou a gente e falou assim: inclusive, eu vi na audiência pública e vi alguém da imprensa. Ouvi a imprensa escrita dizendo que vocês perderam o hospital Universitário para Paulo Afonso. Só fazer essa ressalva que lá não foi o Estado, lá foi a Eletrobras com a CESP, uma parceria que fizeram aquele hospital, que vão fazer o hospital universitário em Paulo Afonso, com contrapartida do estágio.
Sim, e Ivan falou o que nesse momento?
Essa informação pegou todos de surpresa, né?
Mas
falou assim, mas vamos esquecer Eletrobras e CESP, vamos tratar diretamente com o senhor do governo do Estado a questão do hospital universitário. Palavra de Loyola para Ivan. É difícil, mas é possível, e a partir de agora nós vamos caminhar juntos nesta demanda.
Tá bom, né? Vamos aguardar. Tá bom, me balança que eu durmo. Mas, ô gordinho, bora falar de outro assunto, correndo, enquanto o Josué não chega. Olha, a Justiça Federal suspendeu cobrança de laudêmio em Vitória da Conquista. É um dos assuntos mais falados aqui na cidade. A gente não pode passar batido nesse assunto, não é? Porque com a decisão da Justiça Federal, a taxa de 2,5% sobre o valor de terrenos aqui em Conquista fica suspensa, né? Fica suspenso o laudêmio. A decisão foi assinada, gordo, pelo juiz federal João Batista de Castro Júnior, da Primeira Vara Civil e Criminal, em ação movida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público da Bahia. E o que que diz essa decisão? Na liminar, que foi publicada essa semana, o magistrado proibiu a Arquidiocese Metropolitana e o segundo ofício de registro de imóveis de exigir quitação ou declaração negativa sobre a enfeteuse quando não houver registro claro na matrícula do imóvel. Segundo a decisão, a Arquidiocese não apresentou documentos válidos após 2003, prazo final para manter registros de enfeteuse, e não há definição exata dos limites territoriais que justificariam a cobrança. E aí, quem seria afetado então com essa decisão? O pedido da igreja envolve 7 bairros centrais, onde vive aí aproximadamente 150 mil pessoas. E entre as áreas estão residências do programa Minha Casa Minha Vida, imóveis com financiamento da Caixa Econômica Federal, o terreno do antigo aeroporto, o espaço destinado à futura sede da Polícia Federal e até a própria sede do Ministério Público Federal aqui em Conquista. Agora, uma decisão como essa gera impacto, né? E segundo o Ministério Público, caso a cobrança fosse autorizada, seria o maior ato de desapropriação já realizado pelo Judiciário Baiano, comprometendo inclusive o sistema financeiro habitacional. Os próximos passos agora, quais são, Dandan? Olha, o juiz, minha gente, determinou a realização de uma audiência pública no dia 11 de novembro, às 9 horas da manhã, no auditório da subseção judiciária de Vitória da Conquista, para debater os impactos da medida com autoridades e entidades civis. Aí, gordo, a Arquidiocese reagiu a essa reportagem, já publicou uma nota, né? E diz que o laudêmio foi cobrado apenas onde havia direito constituído, não é? Ontem, já logo após a publicação dessa matéria, eles mandaram pra gente esse comunicado, ressaltando que a liminar não é definitiva e informou que já está adotando medidas jurídicas para que a decisão seja revista. A Arquidiocese afirmou que o laudêmio sempre foi exigido apenas em imóveis onde o direito estava previamente constituído e que em diversos casos chegou a emitir declarações de não incidência da cobrança. O texto também destaca que 2 processos anteriores confirmaram a legalidade de seus atos, uma ação declaratória de 1948 e um pedido de providências julgado pelo Judiciário Baiano neste ano. Segundo a nota, a Arquidiocese nunca tentou reaver terrenos de terceiros ou instituir novas enfiteuses. A instituição reforçou ainda que a decisão da Justiça não impede a cobrança em situações onde a enfiteuse foi legalmente constituída. E o cidadão conquistense está assim, ó, querendo entender melhor esse assunto, né? E é claro que a gente vai comentando sobre ele mesmo envolvendo aí Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e a Arquidiocese de Vitória da Conquista. É claro, né, Gordo, que aqueles que estão em transação nesse momento para aquisição da casa, está comemorando, meu amigo, a decisão de não ter que pagar 2,5% referente ao valor do terreno onde ele adquiriu o seu imóvel, né? Afinal, é um alívio no bolso do consumidor, meu irmão.
E é uma que pegou todo mundo de surpresa.
Muito bem. Ô, Gordinho, 7h32. Depois a gente comenta. Se não, o Josué arranca meu pescoço. Vamos para o intervalo e daqui a pouco eu volto com mais Brasil Notícias.